debate das 10. Muito bem, o trabalho infantil hoje no debate das 10. Eu estou recebendo a secretária executiva de assistência social, Socorro Martins, o advogado Leandro Ramos, o conselheiro tutelar Danilo Gonçalves, a psicóloga Manuela Nascimento, também a Ilsânia Emanuele, técnica de referência do AEPET, Dionísio Júnior, também técnico, a Socorro também é articuladora do selo Unicef, né? Vamos debater essa questão, faltou ninguém não, né? Danilo Gonçalves, conselheiro tutelar, falei de todo mundo, mesa repleta aqui para a gente debater um tema tão importante. Ontem nós tivemos o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e essa semana é uma semana também de ampliação dos debates em torno desse tema. É um tema sempre polêmico, principalmente numa comunidade como a nossa, numa realidade como a nossa. Não são poucas as pessoas que costumam dizer: ah, mas eu trabalhei quando era criança, isso não faz mal. E, pelo contrário, virei homem porque trabalhei cedo, eu virei uma mulher decente de responsabilidade que trabalhei cedo. Enfim, isso geralmente acaba ocasionando esse tipo de debate. Então, eu estou ouvindo você sobre o tema, né? Você trabalhou quando criança, exerceu alguma atividade? Que atividade você exerceu, né? Só para a gente ter uma ideia de como isso vai sendo reproduzido e, às vezes, acaba criando um conflito em relação ao que diz a lei, que tem sua finalidade primeira de proteção das crianças e adolescentes. Eu queria começar pelo Socorro perguntando como é que está sendo essa semana de debates, que na verdade é parte de toda uma série de atividades realizadas, Socorro, no combate ao trabalho infantil, que é que esse corpo de apoio à criança e adolescente tem feito em Afogados. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que estão na escuta do programa Manhã Total. Bem, Júnior, essa semana ela apenas intensifica as ações, porque as ações estratégicas ao trabalho infantil, ele vem sendo executado no município continuado, são ações continuadas. Porém, esta semana, como tem esse dia alusivo, que é uma campanha mundial contra o trabalho infantil, as ações elas são mais intensas e procuramos sempre fazer uma ação de impacto, tipo a que vamos fazer no próximo sábado, que é uma blitz educativa.
Uhum. Como é que vai ser essa blitz?
A blitz ela vai acontecer a partir das 7 horas da manhã, nos sinais de trânsito. Uhum. Aqui na Avenida Rio Branco e também ao lado da Prefeitura Municipal. Teremos duas equipes fazendo uma panfletagem e também vamos sair na Feira Livre fazendo esse trabalho de divulgação das ações que são de enfrentamento ao trabalho infantil.
Uhum. O Leandro está aqui, advogado, e eu queria que o doutor Leandro falasse da legislação. O que ela diz? Em via de regra, aquela impressão de que criança não pode trabalhar. Tem a história do menor aprendiz, né? Queria que o senhor explicasse, em via de regra, o que é que diz a legislação e por que a criança não deve trabalhar até determinada idade. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. Eu vou tentar puxar um pouquinho mais assim para a questão legal, porque na fala dos demais eu acho que vai ser muito melhor trabalhado assim o porquê de não trabalhar, né? Assim, porque não é adequado. Hoje, a principal questão assim que a gente tem na legislação sobre o trabalho infantil é a proibição dos menores de 14 anos. Isso porque hoje a gente tem formas de menores de idade, a partir dos 14 anos, exercerem alguma função. Sendo que dos 14 aos 16, como aprendiz, e dos 16 aos 18, já tem as formas de trabalhar. Sendo que em todas elas existe um limite de horas, existe o contrato de aprendiz, né, para o primeiro caso, e algumas formas que não pode, que é com relação a trabalho perigoso, trabalho noturno, que são hoje os principais aspectos que a gente tem na legislação. Eu escutei mais cedo, quando você levantou a questão de um projeto de lei que tinha, de uma lei que fez, uhum, alterações, As principais alterações que a gente tem hoje são agravantes a condutas que já são tratadas como crime, como, por exemplo, a redução à condição análoga de escravo. Hoje, a gente teve em 2000 e alguma coisa, fugiu agora o ano, que foi acrescentado que, quando é contra criança e adolescente essa situação, aí aumenta a metade da pena. Então, hoje, a gente não tem um crime específico de exploração do trabalho infantil. O que a gente tem hoje é, se a criança está trabalhando, isso pode caracterizar, por exemplo, um maus-tratos, vai ser tratado como maus-tratos, e a pessoa que tiver, o empregador, vai responder dentro da CLT, que aí vai entrar a questão dos crimes contra a organização do trabalho. Sendo que, de 2016 para 2017, está tramitando na Câmara, agora já está na Câmara, que é um projeto de lei, o PL 237, que depois passou para os 6.895, que é justamente para acrescentar no Código Penal o crime de exploração ao trabalho infantil. Hoje a gente tem as penas referentes até 2 anos, que acaba sendo aquela que vai para uma prestação de cesta básica, um trabalho da comunidade, além da multa. Com essa novidade sendo aprovada, aí já se aumenta para de 2 a 4 anos, que aí a pessoa realmente vai para a reclusão, a multa, e aí se caracterizar, por exemplo, maus tratos, vai responder também pelos maus tratos. E sendo nessas situações que tem, do trabalho noturno, do trabalho insalubre ou perigoso, aí isso aumenta ainda de 3 a 8 anos, tendo todas as outras finalidades.
Ou seja, a legislação é muito clara sobre isso, né?
Isso. Hoje a gente tem concreto na legislação que menor de idade só vai poder exercer alguma atividade dentro daqueles requisitos, sendo que abaixo de 14 anos não, nenhuma condição. O que a gente tem hoje muito que vai ser levantado durante o debate são as razões, que aí é a proteção ao direito, à educação, ao lazer, são as consequências que o trabalho um pouco mais pesado, a situação, a pressão psicológica que pode ter, quais são as consequências que isso vai levar na vida adulta dessa criança ou desse adolescente. Então, hoje a gente tem esse debate dos que acham que vai ser bom e daqueles que acham que existe uma razão para não ter. Que aí acaba sendo todo mundo indo com a mesma linha de raciocínio, só que a forma que debate acaba levando a essa discussão.
Muito bem. Eu estou aqui com a Ilsane e também com a psicóloga Manuela Nascimento. Vou pegar o Danilo está aqui também para falar. Eu queria saber, afogados, eu pelo menos andando pela cidade, não ando tanto assim, né? Vivo aqui nesse aquário que é o estúdio da Pajeú, quando não ando tanto assim. Mas eu percebo, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. A história do vendedor de picolé, você não vê crianças mais, né? Você geralmente vê o adulto que tem aquilo como uma fonte extra de renda, né? Crianças vendendo eu não tenho nunca mais, era uma imagem muito comum na minha infância e eu também vendi, né? De crianças vendendo picolé, você não tem mais essa figura. Quando você vai resgatar, pelo menos nas imagens que eu tenho, você costuma ver adultos vendendo. Inclusive até alguns bem conhecidos, né? Eles ficam até bem conhecidos no nosso cotidiano. Eu não sei, já a criança pegando frete, eu já vi com mais, me parece que ainda é uma figura presente. O menino que vai, aquele garotinho que vai auxiliar, que ganha um extra para levar a feira para casa. Você ainda vê crianças nessa atividade. Aqui a gente tem já empresas especializadas na formação de menores aprendizes, que é uma novidade. Já tive conhecimento de empresas que eventualmente indicam, que fazem alguma, desde a juventude, em preparação, como ensino complementar, e algumas pessoas, eventualmente, alguns jovens, são eventualmente indicados. Mas eu estou dando uma geral do que eu percebo que acontece numa cidade como Afogados. Eu queria saber da Ilsane, qual é o principal foco, se essas atividades são realmente as que têm mais presenças de crianças, se qual é o problema mais comum que vocês têm enfrentado em uma cidade como Afogados. Ilsane, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos aqui presentes e os ouvintes. Bem, o foco principal no momento de atividade de trabalho infantil é realmente na feira livre.
Uhum.
E por parte das escolas, a gente tem ainda uma pequena demanda e informação que essas mesmas crianças são usadas para trabalhar no tráfico, uhum, entende? Então é algo bem, bem sério a ser trabalhado, a ser sensibilizado. Uhum. Esse é o principal foco atualmente, é a feira livre.
Uhum. Agora, o ideal, pelo que a gente percebe no perfil dessas crianças, é que elas não estivessem lá. Mas há sempre o apelo econômico. Boa parte dessas crianças, por exemplo, são dependentes de famílias que já têm uma vulnerabilidade social muito alta. E quando a gente vai ouvir a opinião pública, vocês sabem que é uma resistência. Não, mas o menino é melhor estar fazendo isso do que estar roubando, do que estar envolvido com o tráfico. Como é que está sendo a abordagem? E eu queria saber se vocês estão conseguindo reverter um pouco essa presença de crianças com esse tipo de atividade.
A gente sabe que em nosso município se torna até um pouco cultural essa Isso. questão do trabalho infantil. E é um tema difícil de ser trabalhado, principalmente de sensibilizar. Então, enquanto ações do AIPET, ações da Secretaria de Assistência Social, a gente procura sensibilizar a rede. O que seria? A educação, a saúde. A gente fez uma agenda de reuniões setoriais em novembro do ano passado, acho que foi de novembro até dezembro, com o pessoal da saúde, nas UBS, com as ACS, os coordenadores pedagógicos da escola. E foi extremamente importante, porque daí a gente conseguiu fechar, por exemplo, onde seria o foco, qual seria a maior demanda, situações de trabalho doméstico, situação na própria feira livre, entendeu? Quais são os focos e os pontos principais de trabalho infantil em Afogados. E essas ações de sensibilização, reuniões setoriais, panfletagem, rodas de conversa são extremamente importantes.
Agora, geralmente, como eu disse, esses pais têm um grau de vulnerabilidade social muito grande, também de, muitas vezes, falta de informação mesmo sobre o tema. É possível sensibilizá-los, mesmo com essa realidade econômica e com esses desafios que vocês colocam, esse aspecto cultural?
Sim, Nil, e é interessante você colocar isso, porque em minha experiência em buscas ativas, justamente a casa dessas crianças em situação de vulnerabilidade e trabalho infantil, o que eu posso dizer é que a maioria não utiliza desse dinheiro para trazer ajuda para casa. Eles estão utilizando para se beneficiar.
Uhum.
Eu posso dar o exemplo. Quando eu chego na casa, converso com o pai, com a mãe. Mas mãe, por quê? Para quê? Certo que nem todos têm uma condição financeira devida, né? Uma boa condição financeira, na verdade. E eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, passou por isso. Nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. E essas crianças, elas estão usando esse dinheiro ou para jogar videogame, ou para lanchar na escola, uhum, ou para comprar um celular, um boné da moda. E em sua maioria, de 100%, 50%, 60% está utilizando o dinheiro que ganha para isso.
Uhum.
Pelo menos é o que eu pude comprovar.
Afogados tem experiências interessantes de jovens aprendizes desse projeto, ou não? Ou ainda é muito pequeno para a dimensão da cidade?
O número ainda é muito pequeno, precisa ser mais trabalhado.
Uhum.
Mais trabalhado pelas empresas, pela rede.
Denilson, o Conselho Tutelar é muito acionado para questões de trabalho infantil. Como é que tem sido a atuação? Porque dos entes, todos aqui têm, eu diria, uma responsabilidade paritária, né? Igual nesse debate. Mas a gente escuta muito a população quando vai criticar, depois que inventaram esse negócio do Conselho Tutelar, menino não pode mais trabalhar, quando na verdade é um dos braços de todo o arcabouço de proteção da criança e adolescente, né? Mas talvez tenha mais exposição por conta do trabalho que tem que ser realizado. Vocês, como é que é a atuação em relação a esse tema? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia aos colegas aqui presentes. Bem, Nil, esse trabalho, a gente dá um ênfase em toda essa rede de proteção que está aqui. Por quê? Porque para a sociedade reconhecer que não é só o Conselho Tutelar. A partir do momento que você vota num deputado, o deputado aprova uma lei, você também está se responsabilizando pelo fato dessas leis que estão aqui dizendo que até 14 anos de idade é proibido, de 14 a 16 existe uma forma de 16 a 18 existem outras. Então foram deputados dessas pessoas que criticam a ação do Conselho Tutelar, da assistência social, enfim, de psicólogo do município. A gente encontra, Nil, muitos adolescentes, muitas crianças nesse trabalho, e quando a gente chega na residência, muitas das vezes os pais estão em casa bebendo, as mães estão em casa lavando roupa, fazendo almoço, e os filhos estão na rua pedindo. Esse dia, a gente nota o dia de ontem como um dia amoroso, né, pelo dia dos namorados, e muitas vezes a sociedade não sabe a importância que é o dia 12 em relação à conscientização da exploração do trabalho infantil. E assim, aí acaba mudando, né, esse dia. Logicamente que é um dia mais antigo, né, o dia dos namorados é mais conhecido assim.
Mas midiático também, né, toda a imprensa explora para vender, né, e acaba tendo uma exposição maior, né.
Falta também, Nil, a questão de uma fiscalização. Um exemplo, as empresas, elas têm por obrigação ter no mínimo 5% e no máximo 15% de seus funcionários contratados como menor aprendiz. Né? Então, assim, esse tipo de fiscalização não tem aqui em Afogados. E essas empresas seriam obrigadas a contratar. Então, isso já diminuiria a exploração do trabalho infantil. Né? E muitas vezes também, eu coloco culpa 80% na sociedade, porque a sociedade é quem influencia esses jovens a estarem pedindo. Você vai ali no Pajéu, a gente recebe muita ligação ali do mercado Pajéu. Fica muita criança de 8 anos, 7 anos de idade ali pedindo. E por que essas crianças pedem? Nem muitas vezes é porque necessita, é porque o povo dá. A partir do momento que você faz a feira, que a criança ali ajuda a colocar a feira no carro, você dá um real, dá dois, você está contribuindo a esse tipo de descaso no município. Então, a partir do momento que toda a rede de proteção se envolve para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito válido perante o município e ajuda muito de uma forma geral, eu acho que deveria estar aí o patrulheiro mirim, né, polícia militar, Ministério Público, até para poder ter um respaldo maior por parte da sociedade, porque a gente vai para a feira sábado, Nil, no lugar de receber aplausos, a gente vai receber críticas.
Sim,
do exato. Povo dizendo as coisas sem saber o que acontece nos bastidores dessas crianças.
As críticas são muito comuns mesmo. Por exemplo, se eu abro aqui para que as pessoas falem, o Bruno, Nil, a criança tem que aprender a ter responsabilidade logo cedo. Engraçado, o menor pode tudo, só não pode fazer alguma coisa útil. E aí diz, por isso que o pai da gente está desse jeito. Adora, Nil, trabalhar é melhor estar trabalhando do que fazendo o que não presta. Está dizendo ela, o Cícero, Nil, comecei a trabalhar com 7 anos, nunca me arrependi, sou contra menor não poder trabalhar. Por isso que a criminalidade hoje no país está do jeito que está. Quer dizer, as opiniões são sempre essas. Aqui no Zap as pessoas também gravaram áudio e eu estou estimulando que elas deem a opinião delas para a gente ter esse parâmetro e poder ouvir o contraponto aqui das entidades. Tem muita gente com opiniões similares aqui que no curso do debate. Você pode continuar participando, você quer falar, Socorro?
Não, você começou o debate já dizendo que é um tema polêmico.
Isso, exato.
E realmente é, até para a gente que trabalha, que estamos nessa rede de proteção, que compomos a rede de proteção, você pode perceber nessa mesa aqui quantas pessoas, quantas representações, né? CREAS, assistência social, conselho tutelar, saúde, né? Então, a gente tem uma rede de pessoas que estão trabalhando com essa temática e a gente não acha esse trabalho fácil. A gente sabe muito que a questão cultural ela é muito forte, Nil. Ela é muito forte. Esse ano, a gente traz aqui, não é a gente que traz, isso é um tema que é nacional, né? Não proteger a infância é condenar o futuro. Então, é nessa perspectiva que a gente que compõe a rede de proteção social do município, a gente trabalha com ações preventivas. Porque a gente sabe, a gente entende todas essas opiniões. Né? A gente entende, a gente discute, a gente debate, mas enquanto profissional que está na defesa e proteção da criança e do adolescente, a gente não pode concordar com algumas opiniões, porque são estudos que mostram que essas crianças que estão na rua com 7, 8, 10 anos, elas estão expostas a diversos a diversas situações de vulnerabilidades e riscos, diferente da tua época e da minha época, que tinha alguns riscos naquela época, mas não era tanto quanto hoje.
Uhum. Vamos lá, o Toninho Porfírio começou a trabalhar com 8 anos, ele disse, eu estou vivo até hoje. Aquela velha história, melhor trabalhar cedo do que entrar na bandidagem. Tem gente no telefone para falar?
São mitos, nós temos mitos e verdades do trabalho infantil,
vamos inclusive ouvir o que, dizem esses mitos e verdades. Alô, do telefone?
Oi.
Quem fala?
É o Nivaldo aqui do Buqueirão, Nivaldo Cavalcante.
Diga, Nivaldo.
A opinião é que eu trabalhei desde 7 anos, começava 4 da manhã, chegava 11 horas para ir para a escola, ia de pé, estudei um pouco, e hoje eu pago minhas contas certinho e faço meu trabalho certo. Você também disse que vendeu picolé, você é um grande radialista. Você não tivesse trabalhado na infância, talvez fosse um proletarista, viu? E essa lei é um sem-vergonha, espera aí.
Quem fez a lei é um sem-vergonha, tá bravo. Você veja como isso impacta na nossa cultura, né? Eu queria ouvir a psicóloga para dizer se tem realmente, se os estudos mostram, Manuela Nascimento, o impacto para a criança que trabalha em relação àquela que tem, digamos, uma vida mais relacionada à escola, ao aspecto lúdico, à convivência com a família. Por que do ponto de vista psicológico também, os estudos indicam que essas crianças que passam por trabalho, que trabalham muito cedo, acabam sendo afetadas? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes aqui na mesa e a todos os ouvintes. É com muita satisfação que a gente participa, né, desse debate. E aí vamos lá. Do ponto de vista psicológico, né, escutando aqui as falas, né, dos colegas e fazendo as minhas reflexões. As pessoas não têm noção, né? Quando a gente ouve aí muitos depoimentos, eu trabalhei, não tive, tal, tal. Uhum. Primeiro, assim, o Socorro falou um ponto extremamente importante, né? A época que vocês trabalharam, né? O mundo, né? Era completamente diferente. E existe uma diferença entre ajudar o pai e a mãe numa determinada situação, certo, e a exploração da criança, porque a gente não pode esquecer que a criança, ela está em fase de desenvolvimento físico e psíquico. E muitas vezes a criança, ela pula a fase da infância para assumir a responsabilidade de uma casa, né? A gente vê muito. E aí essa criança, ela não vive sua infância. Quando chega na fase adulta, ela começa a apresentar bloqueios, dificuldades de relacionamento, traumas. Por quê? Porque não viveu a fase. E a importância que, no nosso desenvolvimento, a gente não pode estar pulando essas fases. Precisamos viver a infância, viver uma pré-adolescência, viver uma adolescência de forma sadia. Eu não estou dizendo que, mesmo sendo psicóloga, que a criança, ela não pode ajudar o pai e a mãe, que o adolescente, ele não pode ajudar. Agora, a gente está questionando aqui o fato da exploração. A criança, ela está em desenvolvimento ósseo, né, o desenvolvimento corporal, e de repente ela é exposta a situações que ela vai ter prejuízo lá na frente. Né? Então é importante a gente esclarecer isso para que as pessoas entendam que não é o trabalho, né? são as consequências que esse trabalho, que muitas vezes em excesso, pode trazer para a criança no futuro.
Uhum. Então tem que haver uma diferenciação entre o que é, por exemplo, crescer acompanhando os pais, ter uma certa participação, e ser explorado do ponto de vista do trabalho infantil. Há uma diferença nisso?
Sim, porque assim, nós temos situações que, por exemplo, o pai é comerciante e o filho vai lá ajudar o pai dia de sábado, ou estudou de manhã e à tarde ele vai lá, entendeu? Então, isso não é violência. Ele não está sendo negado o direito dele de estar na escola, de ter amigos, de brincar, de lazer, de se relacionar, entendeu, Nil? A questão é que não seja obrigado e explorado, que é o que a gente vê.
Uhum. Dionísio, tem um exemplo aqui. O Dionísio também é técnico de referência do AEPET, desse trabalho de proteção. A Vanessa do São Brás está dizendo o seguinte: eu fui um dia de sábado à tarde para um bar no São Francisco com meu marido. Fiquei impressionada de como tem criança pedindo. Você não pode comer em paz. Teve um que só fez chegar, meteu a mão no prato, pegou a macaxeira do prato Perguntei pela mãe se estudava. Ele disse que não estudava e que a mãe estava em casa. Na praça havia vários outros que ficavam em volta, né, das mesas pedindo, está dizendo a Vanessa. Esses exemplos são dos mais comuns aqui em Afogados, pelo que vocês têm acompanhado. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da rádio, os colegas aqui presentes. Nil, é muito presente. Aqui em Afogados a gente está muito observando isso. É a questão tanto da feira livre. A gente vê algumas vezes exatamente essas situações, principalmente nos bares mais afastados, né, do centro. E a gente tenta fazer esse trabalho, né, o trabalho que a gente faz que a secretaria, né, da gente, quando é notificado, no caso o Conselho Tutelar, chega a nos informar, ou no caso o Ministério Público do Trabalho, que é o único que tem o poder mesmo de chegar a notificar e ir lá no estabelecimento, né, quando é, no caso, se a pessoa está lá exercendo algum corpo, ou se não, ver essas crianças para a gente poder se dirigir a essas mães e poder ter contato com a família para verificar se estão estudando, entendeu? Esse mais o trabalho que o IPET ele desenvolve. A gente fazendo essa articulação entre as instituições para poder a gente fazer com que essa criança não seja explorada, não esteja também, além de ser explorada, não esteja pedindo. Né? Vamos descobrir o que é que está acontecendo com essa criança. E por isso é que a gente tem dois técnicos de exatamente fazer essas visitas à residência e conversar com essas famílias.
Agora, o pai que permite que a criança vá pedir desse jeito, está em casa, e ele está sendo negligente, né? O que, que é feito com essa ideia? Porque uma coisa é o trabalho infantil, outra coisa é a negligência do pai que permite que um filho, permite que um filho vá pedir, às vezes nem sabendo o que, que o filho, a criança está fazendo. Nesses casos, o que, que é feito? Tem procedimento instaurado? Há uma fiscalização?
Não, no caso, se a gente verificar que está acontecendo isso, né, a gente, primeiramente, a gente informa, notifica o Conselho Tutelar. Então, nosso colega Danilo aqui, ele pode até dar um esclarecimento até melhor.
Tem demanda, muita demanda desse tipo lá, Danilo?
Todo dia, toda hora. Toda hora tem gente denunciando, e no mesmo lugar, e as mesmas pessoas, e a gente fazendo ofício, mandando para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências. E assim, depois que vai para o Ministério Público, a gente não sabe como é que está o processo. Muitas vezes o adolescente ele é recolhido 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas a gente não sabe como é que está o processo. A gente sabe que todas as vezes que a gente recolhe, a gente manda mais um ofício para o Ministério Público. Uhum. A gente manda notificando, na verdade, o que está acontecendo. A gente tem... O índice aqui em Afogados na Gazeta é muito grande. Muito grande, e agora ainda é cultura. O pessoal, a gente pede muito isso, que a população se conscientize na importância de não dar, né, gorjeta, não dar esse dinheiro a esse tipo de criança. Porque, Nil, muitas pessoas falam assim: na minha época eu trabalhei de 7 anos de idade, mas na sua época o seu pai não vivia usando droga, seu pai não vivia em casa bebendo cachaça, seu pai estava na roça trabalhando, sua mãe também estava trabalhando, fazendo almoço. Hoje a gente não vê isso, não. A gente vê mães que colocam os filhos para fazer esse tipo de trabalho, que pega que o dinheiro do Bolsa Família, que na época também não tinha, tem hoje, eles já gastam usando droga. Então, assim, o índice de droga, de bebida, de prostituição em Afogados está muito grande, viu? Muito grande. Então, assim, a gente alerta a sociedade porque essas crianças estão sendo vítimas.
Sim, não estão pedindo para elas. Era isso que eu ia dizer. São vítimas sociais e vítimas familiares. Muitas vezes famílias desestruturadas,
a maior parte delas
são jogadas para a rua, né? Sim. Doutora?
Só complementando o que Danilo falou, que eu acho importantíssimo, é que muitas vezes, quando o Danilo coloca, a criança ela se espelha nos pais, né? Então, quando o pai está na roça, o pai está trabalhando, a mãe está em casa cuidando e a criança está ali para ajudar, né? E quando a criança está exercendo alguma função, chega em casa, está o pai alcoolizado, a mãe também, muitas vezes, chega em casa e se depara com uma situação de violência, de agressão física. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e prestar atenção nesses contextos.
Muitas vezes é uma fuga dessa realidade, a criança está fugindo desse, desse mundo dela, né?
E os pais, e não tirar a responsabilidade dos pais, Nil, né? Porque, assim, filho é espelho, né? Ele reflete aquilo que ele vive na dinâmica familiar. Então, muitas vezes os pais, o que eu observo muito é que, às vezes, é muito fácil eu dizer que meu filho tem problema, que meu filho é danado, que ele dá trabalho, né? Que eu não posso com ele, que eu não dou mais conta, sim, mas por quê? Por que ele tá se comportando dessa forma?
Claro.
Né? Será que o pai e a mãe não tá falhando?
É. Não, e quando há casos, e há casos mais graves, né? Porque tem a responsabilidade moral, ética, paterna e materna, e tem a responsabilidade legal, né? Esses exemplos de crianças que estão por aí pedindo também refletem, primeiro, concordo que nesses casos que a criança é uma vítima. E segundo, que há negligência flagrante dos pais, que não estão, muitas vezes estão numa bolha de comodismo com os filhos no mundo, numa zona de conforto, não, sem ter noção da negligência legal, inclusive. Alô, do telefone.
Tony Júnior.
Oi, quem fala?
Tony Júnior, Antônia Cestarzinho.
Diga, Antônia.
Tony Júnior, eu quero dizer assim, que eu criei 9 filhos, mas todos os meus filhos trabalhavam com a gente.
Certo.
E a partir de 7 anos ajudavam uma coisinha em outra. Sim. Não era menino de viver com peteca, com faquinha de lado, com essas coisas. Não, no poder da gente. E hoje, todos são donos de suas casas e são as pessoas muito maravilhosas. Começaram a trabalhar feira.
Uhum.
Tem um neto também que já está com 17 anos, mas já tem tudo o que ele quer para ele.
Uhum.
Então, seja que seja, trabalho honesto com a família. Eu sou contra isso aí, filho.
Entendi. Não, claro. No caso, o que a gente está falando aqui no bojo, no grosso da questão, é que esse tipo de presença dos filhos junto aos pais, auxiliando de alguma forma, isso não, desde que estude, tenha, não caracteriza trabalho infantil. É, eu queria até que o advogado falasse mais sobre isso, desse exemplos aí, tentasse nos ajudar a entender o que é e o que é que não pode ser encarado como trabalho infantil, doutor Leandro.
Então, hoje a questão do trabalho infantil, ela vem decorrente de uma lista, que é chamada lista TIP, que são as piores formas de trabalho infantil. Ela é da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e desde 2008 que oficialmente o Brasil tem essa lista. São 93 formas de trabalho infantil que são consideradas as piores. Alguns exemplos, assim, que são essas que são combatidas, assim, de fato, tem a questão da escravidão, né, que é a redução à condição de escravo, exploração sexual, qualquer forma de trabalho que tenha algum dano, principalmente dano físico e psicológico, porque a gente, pegando o exemplo das crianças que ficam na feira livre, tem muita criança que acaba carregando 5 vezes o peso dela nos carrinhos. E a gente sabe que isso vai prejudicar as articulações no futuro, vai ter um problema de saúde. Além de estar exposta a qualquer tipo de perigo, porque está transitando na rua, pode acabar tendo algum problema, pode vir a ser atropelada, sofrer algum acidente. Está exposta a pessoas mais intencionadas. Então hoje a gente pega, quando a gente fala a questão, criança não pode trabalhar, o que se pensa é o quê? É aquele trabalho que é mais comum, que é ajudar em casa, é ficar no comércio da família. E a gente sabe que não é isso que se trata. A gente pega a questão quando atrapalha a educação, quando tem um peso maior para a criança, porque quando a gente vê uma criança ou até um adolescente, ele pode ter as responsabilidades, ele deve aprender a ter responsabilidades. E isso quem deve fazer são os pais.
Uhum.
Dentro de casa, fora de casa, com a autoridade de pais, não colocando a um terceiro que seja um patrão ou até mesmo de uma forma a explorar a criança. Então, existem formas.
Essa fala de Leandro, ela é perfeita aqui quando se fala, dentro dos mitos e verdade, né, trabalhar ajuda na manutenção da família, porque muitos dizem isso, né? Porém, há essa responsabilidade, primeiro, a manutenção dos filhos, né? A gente sabe que é a obrigação primeira da família, primeira é dos pais, né? Eles é quem devem ter essa manutenção. O que está acontecendo, Nil, é uma inversão de papéis hoje. Por quê? Porque a gente, as pessoas, ainda muita gente, né, quando o conselheiro tutelar falar aqui que as pessoas dão grojetas, é porque a criança, ela sensibiliza. Eu escutei de uma pessoa outro dia, ela indo com o frete, e uma criança não tinha 10 anos, a criança com o carrinho cheio. Aí, eu não vou falar com a criança, eu falei com quem tinha contratado a criança. Aí eu disse, fulana, como é que tu faz uma coisa dessa com a criança? Faça isso não, você está aí contribuindo para que essa criança lá na frente ela venha ter um problema de saúde grave. Essa criança saiu de casa 4 horas da manhã para vir pegar o frete. Mas, mulher, porque o bichinho pequenininho, eu morro de pena. Você não tem que ter pena, né? A gente tem que ver outras formas de como a gente pode estar contribuindo enquanto... quais as políticas públicas que se tem, que se pode ajudar a essa criança, ver se realmente essa criança está em algum programa social, qual a necessidade de se inserir. Mas você não pode estar colaborando. E a gente trabalha muito com essa questão de sensibilizar as pessoas a não contratar o serviço. Eu, por exemplo, eu pego frete toda semana. Porém, eu só pego frete com uma pessoa já adulta. Eu não pego frete com criança. Porque se eu tenho que começar a mudar da minha casa. Eu tenho que mudar para poder eu querer que outras pessoas mudem. Então, essa nossa, o nosso maior desafio é que as pessoas possam... Se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar o quintal da minha casa.
Tem criança que pede... Pois não, Leandro.
Não, e uma questão, só complementando também, que quando a gente pega o frete, geralmente é o quê? R$2, R$3 ou até menos. E quando a gente coloca na situação do menor aprendiz, ele vai ter uma jornada reduzida e ele tem direito a um salário mínimo. Então, entre você pegar e dar R$2 a uma criança, você garantir que ele tenha aquela situação que vai beneficiar não só profissionalmente, mas vai garantir que ele tenha todos aqueles direitos de lazer, de estudo, ele ainda vai ter um salário mínimo. Isso vai ser melhor para ele. Vai ter direito a férias adicionais. Então, é muito melhor.
Outra coisa também, Nildo, que é importante que a gente traga para o debate. Leonardo falou, Leandro falou das formas, 93 formas que a OIT, né, ela identifica, classifica como trabalho infantil, que se a gente for colocar aqui, você se surpreende. Mas, assim, o que a gente pontua, o que foi feito uma pesquisa, o que é mais evidente hoje nessas formas de trabalho infantil, aqui, pelo menos aqui na nossa realidade, é o trabalho doméstico, o agrícola e o frete, o trabalho de rua. Né? Uhum. Então, assim, eles são bem comuns. Muitas vezes passam despercebido, porque é aquela questão cultural que a gente, eu fiz, minha mãe fez, minha avó fazia, e vai passando, é um ciclo, né, que vai passando de geração para geração. Então, a gente naturaliza e não vê aquilo como uma ação de trabalho infantil. É trabalho infantil porque até 12 anos a gente considera a infância, de 0 a 12 anos é infância, por isso trabalho infantil. Né? E as formas como ele, e os riscos que essas crianças são expostas, é o que a gente tenta evitar. E a gente evita com ações preventivas, com orientações. A gente não pode chegar numa casa e mudar uma realidade de uma família. Mas a gente pode chegar, conversar, sensibilizar e fazer com que aquela família possa, através da nossa orientação, enxergar. Certo? Enxergar que aquela criança, aquele adolescente, ele está sendo, está sofrendo algum tipo de violência e negligência.
Eu ia perguntar dos meninos que pedem comida nos mercados, porque tem um menino que tem esse da você tem o que pede o dinheiro, tem, mas não compra alguma coisa para mim pedindo para colocar alguma coisa no carrinho. A gente geralmente é abordado assim também nos mercados. O que que eles fazem? Tem algum levantamento, até alguma experiência de saber o que que eles fazem com essa comida? Eles levam para casa, vendem a terceiros?
Existem situações, Nil. Existem essas duas que você citou aí. Na verdade, quando a pessoa está contribuindo, dando um alimento e dando dinheiro, ele está contribuindo da mesma forma. Uhum. Porque o alimento, muitas vezes, ele leva para casa. O dinheiro também ele leva. O alimento, muitas vezes, ele vende. O dinheiro, muitas vezes, ele gasta. Então, está contribuindo da mesma forma. Eu acho que o ideal seria, na parte do empregador, ele tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60, e ele pode se informar melhor como ajudar melhor essa família contratando o menor aprendiz, como diz a história. Né? Tem um dado preocupante aqui, Nil, de acordo com o IBGE, 2.778 milhões de adolescentes de 14 a 17 anos estavam em situações de trabalho no Brasil em 2014. Porém, Nil, apenas 530 mil estavam no trabalho permitido por lei, sendo 212 na condição de aprendiz e outros 291 como empregados não aprendizes. Os demais 82% estavam trabalhando sem proteção social, fora da escola e nas piores formas de trabalho infantil. Então, 82% de mais de 2 milhões e 700 mil estavam trabalhando, que chama também o trabalho invisível, né? Que é o flanelinha, que é aquele tipo de carregar frete, também se concretiza como um trabalho invisível. E tem essa questão dessas 93 atividades que também a sociedade pode se informar no decreto 6.481/2008, né?
Doutora Manuela, pode falar?
Não, só complementando aqui a fala de Danilo. Eu sempre pego o gancho de Danilo. Não, porque é importante. Essa questão da criança, né, do trabalho, da exploração. E aí dificulta, muitas vezes, não, mas está estudando, está na escola, certo? Mas a criança, ela dorme pouco, ela dorme mal. Ela não vai ter, né, a concentração adequada. Né? Ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar irritada, né? Então compromete a questão da aprendizagem da criança. E aí, se a criança ela não aprende, se ela não se desenvolve adequadamente, como é que ela vai ser enquanto adulto, né? Para arrumar um emprego, para fazer uma faculdade, será que ela vai ter concentração, ela vai ter condições, né, físicas e psicológicas de se desenvolver? Porque aí sim, né, estudando, ela tem como ter um leque de opções. Então é importante a gente lembrar disso também, porque compromete a saúde orgânica e psíquica da criança.
Tem um exemplo engraçado, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente falar, incluindo a programação, tem muita gente querendo opinar aqui, mandou áudio para cá. Estou esperando carregar um por um, tá? Muita gente que mandou áudio, eu estou esperando aqui carregar no meu painel aqui. Teve uma história engraçada, um menino foi me pedir dinheiro, acho que foi no mercantil. Aí me abordou, aí pediu, aí disse, o senhor me dê um dinheiro. Aí eu disse, olha, aí eu disse alguma coisa, eu falei, olha, estude para ser gente. Não, tô, aí disse, está certo. Aí eu sei que disse, olha, dinheiro não tem não. Acho que eu disse que ia comprar alguma coisa para ele. E ele não gostou. Aí ele olhou para mim e disse, eu não vou estudar mais. Pronto. Eu olhei para a cara dele. Mas é engraçada a resposta da criança. E você se pergunta se não é mais uma vítima de tudo isso que a gente vem colocando. Eu vou para o intervalo, volto já com o tema e vou buscar ouvir as opiniões de tanta gente que está falando sobre isso aqui. Voltamos no último bloco do debate sobre o combate ao trabalho infantil no nosso programa. Eu estava dizendo que estava com dificuldade aqui ter acesso aos áudios. Aí, preparem-se agora que vamos ver o que é que o povo vai falar sobre essa questão. A gente já sabe, em via de regra, qual é a posição de boa parte da opinião pública aqui, porque já tem experiência de outros debates. Eu lembro de um programa que teve um debate enorme, porque alguém proibiu o menino de vender picolé. Eu lembro disso não faz tanto tempo, não. E eu estava fazendo o programa e começou a... Eu sei que era um assunto que não estava na pauta e apareceu. Só, olha, o menino estava com o carrinho de picolé, disseram que não podia, não sei se foi a promotora. Não sei se foi a doutora Ana Clésia que chegou no menino. Você não pode vender picolé. E chamou a atenção do dono do estabelecimento. Ela estava no cumprimento da lei, né? Mas a atitude dela deu uma zoada. Depois teve aquela do carrinho do CD, que depois teve a mobilização. E os pais foram responsabilizados, né? A doutora Ana Clésia tinha aquela formação. Ela foi policial, inclusive, antes, né? Tinha ocupado, chegou, acho que foi policial federal, não foi delegada federal, né? Então, ela tinha um modus operandi diferente. E quando veio, gerou esse impacto. Eu lembro que o debate foi muito amplo na época com essa história. E agora, ela botava a cara, ela falava sobre os temas. Às vezes a gente cobra isso também dos nossos promotores da infância, né? Mas vamos lá, o que o povo está falando. Diga você no zap. Cadê o zap?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes. Aqui quem está falando é Irene Nogueira. A questão de criança ajudar nas atividades, eu não sou contra, porque eu fui criada no sítio. Então, nunca meu pai, minha mãe, deixou de mandar a gente para a escola.
Ok. Você diga...
Bom dia, Nil. Aqui é Marquinhos Filho.
Marquinhos Filho.
Eu queria pedir que os órgãos que estão aí, as pessoas que estão aí, fizessem uma campanha forte contra o bullying. Porque o bullying é ruim, o bullying é maltrata. Tem muitas crianças que sofrem bullying, nada se faz, nada se resolve. Fazer uma campanha forte contra o bullying. Porque isso é horrível. Muitas crianças sofrem bullying, crianças, adolescentes sofrem bullying. Sem motivo algum. Isso é ruim.
Você está corretíssimo. Todo mundo parabenizando você aqui. Né? É uma forma de violência também. E você, diga...
Bom dia, Nil. Aqui é Ivoneide do Sítio Lagedo. É, Nil, eu comecei a trabalhar a partir dos 7 anos na roça. Hoje, graças a Deus, eu sou uma dona de casa. Agradeço a Deus e a meus pais que souberam me criar, Nil.
Ok. Sua opinião, mais uma?
Bom dia, Nil. Quero parabenizar o pessoal do Conselho Tutelar. Eu sou contra, sim, a um adolescente não poder ajudar a sua mãe em casa, nas tarefinhas de casa, lavar um prato, varrer uma casa e outras atividades. E, às vezes, na rua eles vão encontrar alguém que queira machucar eles. Eu sou contra.
Ok, tá aí sua opinião. Mais uma?
Nil, bom dia. Eu criei meu filho de pequenininho, vendendo picolé. Picolé não, quer dizer tubiba que eu fazia.
Fazia para ele vender.
De tubiba passou para trabalhar pegando freto. Hoje ele é um homem, trabalha hoje de mototáxi. Não me arrependi, de maneira alguma. Obrigado, Selma.
Ok, Selma, você agora.
Bom dia, para você, para a menina,
ele está todo
presente. E assim, ele tem 4 filhos.
Nosso cachorro tá com mais vontade de opinar que a mulher.
Eu agradeço a Deus pelos filhos que eu tenho. Eu tenho um mais novo, biológico, com 17 anos. Eu fui para São Paulo ano passado. E ele disse, mãe, vou ficar com meu irmão e minha irmã. E ficou. E hoje, ele fez agora no fim de abril 17 anos. Mas hoje ele tem o seu próprio emprego, tem sua própria vida e estuda. Ele disse que é complicado. Ele está misturando serviço com escola. Ele vai terminar que ele quer estar alguém na vida. Contra a minha vontade, entendeu? Mas já está montando seu próprio negócio, comprando os equipamentos. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu vejo aí muitas crianças aqui no Sobreira mesmo, na Coab, onde você mora, envolvidas nas drogas. Obrigada, Nil.
Ok, amiga, está aí sua opinião. De Marcelo.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo e todos que estão aí na mesa. Ô, Nil, eu comecei a trabalhar desde novinho, eu e meus irmãos. E as minhas filhas também, tudo começaram a trabalhar ajudando a avó, desde novinha. Que na casa do meu pai tinha lá uma praquinha. Casa do bom homem, quem não trabalha não come.
Ok, Marcelo. Tem algumas opiniões maiores aqui pelo tempo. Sempre peço os ouvidos para objetivar. Eu entendo que algumas opiniões, inclusive, são muito embasadas. Mas não dá para ouvir tudo. Vou ver um trecho aqui do Gilberto. Vamos ver o que é que o Gilberto está falando.
Bom dia, Nil. Ah. Olha, nesse assunto, a responsabilidade pela atual situação, você disse bem, a desestruturação da família. E quem foi que desestruturou a família? O próprio Estado, que foi se metendo em assuntos de família. Assunto de família é assunto de família. Não é assunto de Estado, né? Não é assunto de Estado. Então, quando se cria essas redes de proteção, essas coisas, isso no fundo não representa nada, isso é mera perfumaria para arranjar emprego, isso é só cabide de emprego para um, para outro e para outro, sabe? A desestruturação da família é culpa do Estado. Desestruturou a sociedade inteira.
O Gilberto é sempre crítico em relação a essa questão, essa opinião dele a gente já chegou a ouvir outras vezes, ele acha que não é assunto do Estado se meter na família e por isso, esse é um dos motivos da desestruturação. Quem pensa diferente entende que a ordem dos fatores é a contrária, o Estado passou a ter uma intervenção maior porque a família passou a se desestruturar mais, gerando mazelas sociais maiores, né? Mais um aqui. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Rádio Pajeú. Nil, eu ouvindo o debate, fico lembrando dos meus 12 anos em Afogados da Ingazeira. Trabalhava, ajudava meu pai. Ia vender carne em Tabira, Quixaba, Iguaraci. Tinha meu tempo para brincar, para jogar bola, tomar banho no Rio Pajeú. Todas as crianças do meu tempo, todos eles trabalharam, estudaram. Aí em Afogado da Ingazeira tem um colega de infância que se aposentou como general do Exército. Você conhece. E eu fico aqui pensando como é que existem tantos psicólogos, sociólogos, e para eles é bom. Sociólogo gosta de conversar, de contar história. E as pessoas, na hora do café da manhã, do jantar, do almoço, que tem todos os dias, será que eles vão visitar aqueles que o café da manhã, às vezes até farinha com café?
Entendi, o que você está falando é uma variação do mesmo tom aqui. A última opinião, porque eu tenho que seguir com o Andor aqui para ouvir o pessoal.
Bom dia, Ninho Júnior e todos que estão aí na mesa. Eu comecei a trabalhar desde os meus 7 anos de idade. Meu nome é Vana Cordeiro. Mas eu não concordo que Ninho Júnior, criança, tinha que ser criança, né? Passar por todas as fases, criança, ser criança, não trabalhar. Entendeu, Ninho Júnior? Não concordo que a criança trabalhe. Faça trabalho escravo, que muitas vezes o trabalho é escravo mesmo. Não concordo, viu?
Ok, daí sua opinião. A Maria Helena diz que concorda com o que Danilo falou, diz que é pura verdade. A Lourdinha Lopes dizendo que depois da lei de proibição de menores para trabalhar, a bandidagem está surgindo com mais força, só Deus na causa. Aqui existe uma oferta de trabalho em Afogados que leva o nome de menor aprendiz, mas que na verdade... Você faz uma avaliação, passa e começa a estagiar em alguma empresa, só que é obrigado a fazer um curso dentro da empresa onde você fez a prova. Só consegue ficar no estágio se fizer também o curso, está dizendo a Flávia, né, trazendo o posicionamento dela. Eu não sei se está se enquadrando. Ela diz que, ela pergunta, que oferta, que programa é esse, que oferta é isso, queria saber se isso é legal, está dizendo aqui a Flávia. Bom, eu tenho 5 minutos para fechar a conta. Quem quer comentar alguma coisa do que foi dito, opinar, antes da gente ir para a programação? Danilo.
Nil, eu só queria agradecer a oportunidade, agradecer a toda a Rede de Proteção pelo trabalho e dizer que o Conselho Tutelar, antes do pessoal criticar, denuncie que o Conselho Tutelar, Nil, não tem bola de cristal, não. A gente só sabe se está acontecendo algum problema mediante a denúncia. Então, Nil, qualquer coisa, a gente está de portas abertas lá, a sede do Conselho Tutelar, na Rua Dário Macena Bastos, ali de frente da antiga Transertaneja, próxima à faculdade. Obrigado, Nil.
Essa questão do trabalho, do exemplo que a ouvinte deu aí, está enquadrada na lei, está correta?
Então, existem os requisitos para você entrar como menor aprendiz. Alguns casos, você tem realmente essa questão da profissionalização, que aí tem que ver qual é o tipo de aprendizagem que está. Porque em alguns casos é encaminhado para escolas técnicas, em outros casos a empresa que oferece o curso. Mas é como se for, é um requisito que tem para você continuar ali. Porque é para garantir a questão da profissionalização.
Entendi. Ailzane, me fale sobre a programação, como é que vai ser. Diz que amanhã tem uma atividade, você falou no trânsito de Afogados. Como é que vai funcionar essa sequência por conta da data de ontem, que foi o dia de combate ao trabalho infantil?
Bom, Nil, a Blitz Educativa tem início a partir, concentração a partir das 7 horas da manhã no CREAS Municipal de Afogados. E essa Blitz é justamente a alusão ao 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E vamos contar com toda a rede de proteção. E vale salientar aqui que a realidade é outra. É fundamental e é bem-vinda toda a opinião e toda a vivência de todos os ouvintes até o momento. Mas a realidade é totalmente diferente. As crianças estão expostas a drogas, a prostituição, a roubo. Os pais não querem mais ter responsabilidade enquanto essas crianças, enquanto esses jovens e adolescentes. E Danilo colocou um dado aqui, de mais de 2 milhões de crianças em situação de trabalho, 65% dessas crianças estão em atraso na escola. Olha como é grave isso. Ou não estão estudando, ou estão atrasadas, ou não conseguem acompanhar, porque a percepção delas de futuro não é igual, né? É distorcido, elas não têm uma valorização, até mesmo, infelizmente, de quanto vale o seu trabalho, né? Elas não ganham pelo que fazem, elas se contentam com muito pouco, e elas acham, muitas delas, que a gente vai para a ponta, a gente conversa com elas e com a família, elas acham que vão viver daquilo até a maior idade. Você vê como é grave, que elas não têm uma percepção de futuro. Não que não seja digno, todo trabalho é digno. Mas se o Estado dá meios, se o município dá meios, se tem escolas integrais, se tem boa merenda, se tem fardamento, o que está faltando? Está faltando estrutura em casa. Está entendendo? Está faltando valores. Então, a gente não pode culpabilizar o meio, somente o meio e os profissionais. E eu convido a toda a população para participar dessa blitz educativa e de todas as outras atividades que a gente tem em parceria com a rede e pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Uhum. Obrigada a todos.
Bom, eu quero agradecer aqui a Socorro Martins, secretária executiva, agradecer ao Leandro, agradecer ao Danilo, à psicóloga Manuela Nascimento, ao Dionísio, que esteve conosco também, de debater esse tema que é sempre espinhoso por conta de todas essas opiniões, de todo esse posicionamento da opinião pública, que a gente já sabe, qualquer pesquisa que se faça, todas as vezes que o tema vem à tona, se fala realmente que é uma rejeição, essa impressão de que criança, essa máxima de que tem que se proteger a criança, né, do trabalho infantil, considerando as regras que foram colocadas aqui, o que diz principalmente a legislação. É aquela coisa da água mole em pedra dura, isso é uma coisa que vai culturalmente se moldando ao longo da história. Eu nem sei se a nossa geração vai conseguir ver uma sociedade que entenda isso com plenitude, né, do que é a legislação, mas é o papel de vocês, eu tenho que enobrecer e dizer que realmente a gente tem que ter uma responsabilidade maior com as nossas crianças. Quer falar, Socorro?
Só para fechar, Nil, a preocupação com o trabalho infantil ela é enorme e é mundial. Para você ter uma ideia, nós estamos vivenciando, né, a Agenda 2030, né, que foi um pacto que os pais, 193 países fizeram, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E então, tem uma das metas que é até 2025 erradicar com o trabalho infantil. E isso é uma meta mundial. Então, ações elas vão ter que serem feitas. A gente sabe que é difícil erradicar, mas a gente tem como trazer ações estratégicas de enfrentamento, né, e evitar alguns tipos de trabalhos que coloquem em risco essa infância que a gente precisa proteger.
Muito bem, muito obrigado a todos. Final do debate de hoje.